a gente observa também a presença aí do Geraldo Alckmin como vice-presidente, também ocupando, de repente, aí uma parte Sim. importante. O senhor acha que isso, de alguma forma, pode causar um equilíbrio positivo para quem tem essa mesma linha de pensamento do senhor?
Veja, a gente tem algumas coisas, alguns amortecedores que podem amenizar a situação nossa do país. Por exemplo, nós temos uma agricultura forte, um setor produtivo pujante, nós temos clima adequado, quer dizer, nós temos um país fortíssimo, que eu diria assim, nós somos tão fortes que não há governo ruim, se for, que possa nos derrubar. E daí tem alguns para-choques, por exemplo, eu estava dizendo do Geraldo Alckmin. Eu fui crítico da adesão dele ao governo do PT, eu fui do PSDB eleito por 3 mandatos e tive o Geraldo Alckmin como um grande companheiro, eu sou amigo pessoal dele, sempre fui amigo pessoal dele, e hoje eu tenho que considerar que ao ter Geraldo Alckmin dentro do governo do PT, que é um homem sensato, é um homem equilibrado, não é comunista, não é socialista, ele é muito mais para o lado liberal, mostrou isso no governo de São Paulo, do que socializante, e aí de repente um Geraldo Alckmin, como ministro da Indústria e Comércio, defendendo o setor produtivo, defendendo uma reforma tributária adequada, trabalhando para que a gente tenha taxas de juros, condições econômicas favoráveis, e some-se a esse patamar de equilíbrio, mais um fato importante, Zé Roberto, que foi um evento dos mais importantes que aconteceram na República nos últimos anos, que é o Banco Central Independente. Ou seja, nós temos hoje um presidente do Banco Central que o atual o presidente eleito não pode tirá-lo. O mandato dele vai até 24. Então, a política monetária, quem vai reger ela, e ela é importante para segurar a inflação, quem faz esse papel é o Banco Central, independente. Então, todos esses para-choques aí que eu mencionei, eles podem ser fatores de equilíbrio para a gente, pelo menos, não ter um governo tão ruim como a gente tem uma visão pela frente. Aí, pelo menos, se a gente ficar no 0-0 e aí crescer um pouquinho todo ano, a gente vai embora.
A Ivone, ouvinte aqui da CBN, diz o seguinte: o pensamento do Alfredo está nos ricos, o governo é para os pobres. Ela defende essa política de dar atenção aos menos favorecidos, investindo mais no social. É a observação aqui da Ivone. Se o senhor quiser comentar, o senhor pode comentar também. Mas falando, Alfredo, em relação ao Lula e esses para-choques, né, e o senhor dizia também, nunca vai virar uma Venezuela, aqui um ouvinte coloca o Rogério, e nem viraria uma Argentina, acredito, não dá para pensar também que, e nós conversávamos isso aqui nos bastidores, quando o Lula foi presidente pela primeira vez, que a gestão foi bem melhor que a segunda, ele pegou o Brasil, de certa forma, arrumado, o FHC tinha feito ali os encaminhamentos, principalmente econômicos. Agora o senhor disse que o Bolsonaro deixa o Brasil arrumado, embora o senhor já fez algumas observações que o governo pode desarrumar muita coisa. Mas não dá para entender também que o Brasil pode caminhar a partir do momento que nós estamos com a casa relativamente arrumada?
Veja, primeiro, é um equívoco quando você pensa que você tem que proteger os menos favorecidos de forma direta, diretíssima. Mesmo os governos liberais, e o meu pensamento não é diferente, de que nós temos que ter planos, nós temos que beneficiar as pessoas com menos poder aquisitivo, a Bolsa Família, ou o Auxílio Brasil, como é o atual, ele tem que existir, sim, para favorecer, para você ter um equilíbrio social, mas a saída realmente você não pode jamais abandonar a responsabilidade fiscal. Tá? Se o governo gasta mais do que arrecada, isso vira inflação, isso vira desconfiança de mercado e o tiro acaba saindo pela culatra. Então, quando você acha que está beneficiando aquela pessoa com menor poder aquisitivo, você acaba prejudicando ela. Por quê? Eu destruindo a economia, eu destruo empregos, e daí eu crio muito mais malefícios de forma indireta do que aquele benefício que eu quis dar através de gastos públicos exagerados. Então, é preciso ter responsabilidade fiscal, que daí nós vamos ter responsabilidade social também. A geração de empregos é o melhor benefício social que se pode criar para a nossa população.
E o senhor acredita que, ou o senhor não acredita, embora já tenha feito aí alguns comentários a respeito, que o Lula não poderia dar sequência a esse momento que está sendo deixado pelo Bolsonaro, de alguma forma? Claro que o senhor falou sobre as estatais, sobre o esquema, a estratégia de governo, a forma como vai governar, que já tende a ser diferente. Não dá para ele fazer um governo semelhante àquele primeiro?
Veja,
o Brasil chegou a crescer 7% no
primeiro. O primeiro governo do Lula, ele navegou nas ondas de uma economia internacional extremamente favorável. E nós somos juntos. Agora, nós temos que pensar que nós estamos... Antes, nós navegamos, no primeiro governo dele, em ondas tranquilas. Hoje, nós estamos entrando no governo com ondas fortes contra nós. A economia mundial,
no mundo, né?
Desequilibrada, o mundo, nós ainda resultantes de uma guerra, resultado de pandemia e tal. Então, o ambiente econômico mundial não está tão favorável quanto ele era antes. É inexorável, inevitável, que o governo do Lula vá ter que... Ele entra dentro da onda, muitos programas desses aí, ele vai acabar tendo que manter. Né? Mas o grande temor é, por exemplo, o seguinte: nós tínhamos na gestão do Bolsonaro uma administração técnica, e agora nós vamos ter uma administração dos ministérios política. Esse é o grande problema. Há uma horda de gente por trás de cada um dos ministros que quer as suas benesses. Deputados, politiqueiros e assim por diante. Então, 35 ministérios que está sendo criado já denota que nós vamos ter um gasto público acima do normal. Então, é evidente que Lula não vai poder fazer tudo que ele quer, ele vai ter que se ajustar. E eu espero que, com a economia pujante, com a agricultura favorável e uma série de outras condicionantes, com a situação mais ou menos arrumada, como o governo deixou, a gente possa ter uma situação relativamente equilibrada. Mas eu volto a dizer, todo esse cenário vai ser avaliado depois de 6 meses de governo.
Para a gente fechar, Alfredo, o senhor tem uma visão naturalmente internacional, o senhor está falando aí do mundo. Uma pergunta aqui do Gilson, ele diz o seguinte: o Lula talvez tenha o último mandato da vida dele, está com 77 anos. É possível que ele queira colocar em prática tudo aquilo que ele defende ligado ao socialismo, e o mundo caminha para o socialismo? O presidente dos Estados Unidos, diferentemente do Trump, fala da Europa também. O mundo está mais para a esquerda agora, Alfredo? Isso é preocupante também? E o Lula, com 77 anos, segundo o Gilson aqui, talvez seria os últimos 4 anos dele no poder, pode querer fazer tudo o que ele não conseguiu fazer até agora?
É verdade, sim. Lamentavelmente, há uma tendência, como isso é extremamente apelativo e emocional, de que o social tem que ser realizado no curto prazo, há uma tendência, políticas, a gente fala de progressista, que na verdade, progressistas mais radicais são socialistas e comunistas disfarçados. No Brasil nós temos isso, na América Latina como um todo, nós enveredamos por um caminho mais de esquerda e mais socialista, e os resultados já estão aí. Veja a Argentina, que saiu de um modelo liberal com o Macri e está aí agora de volta com Kirchner, também fazendo o social direto, gastança pública exagerada. O que aconteceu? a inflação da Argentina esse ano fecha com 100% ao ano, a economia é um desastre, a agricultura em queda e a população toda sofrendo. Então, nós vamos acabar tendo, colhendo os frutos dessas teses mais progressistas, socialistas, não vou falar de comunistas, mas onde o Estado é para ser o grande patrocinador, isso não funciona. Tá? O desenvolvimento, o bem-estar a médio e longo prazo só vai se conseguir por liberdade econômica, por democracia plena, tá? Com a força da iniciativa privada, dando oportunidade para as pessoas e não entregando benefícios diretos a elas.
Vamos aguardar e, como disse aqui o ouvinte, vamos cada um fazer a sua parte e torcer para que o Lula possa fazer um bom governo.
A preocupação, Zé Roberto, é de que a gente possa ter mais 4 anos de paralisia, de retrocesso, onde as importantes reformas não vão acontecer. Nós precisamos quebrar uma inércia estabelecida há muitos anos. Eu sou patrão, tá? Eu ainda tenho hoje quase 2.000 funcionários, mas eu admito, eu aceito, Zé Roberto, de que os salários que nós pagamos para os funcionários são, eu chego a dizer que são quase que vergonhosos. Como é que nós vamos criar um mercado forte com pessoas, com auxiliares ganhando R$2.000? Como você viu ontem, eu vi a entrevista do RH da Copavel, falando em piso de R$1.500, R$1.500, R$2.000 por mês que um salário ganha. Nós precisamos fazer o que os americanos fizeram há mais de 50 anos, quebrar essa inércia da renda para a população, que daí o mercado interno, ele roda, ele gira. Nós temos preocupação, há muitos produtos, Zé Roberto, a médio e longo prazo, que não vão encontrar mais espaço no mercado externo. Eu vou te dizer o caso do frango, uma área que eu conheço profundamente. Todos os países estão virando a produção própria. Hoje nós exportamos mais de 3 milhões de toneladas de frango, que daqui 10 anos eu acho que eles não vão mais comprar. A China botando frigoríficos, a Europa produzindo próprio e assim por diante. O que nós temos que fazer? Trocar as exportações por mercado interno e quebrar essa inércia. Como fazer isso? Você paga R$2.000 para o funcionário de salário direto e para a empresa custa 4. Eu tenho que pegar esses R$2.000 que eu dou para o governo, eu tenho que transferir para o funcionário, para fazer a renda dele aumentar e ele consumir. Ninguém guarda dinheiro debaixo do colchão e a primeira coisa que um operário, um funcionário faz é gastar com o bem-estar si próprio, da sua família, comer melhor, se vestir melhor. Isso dá uma dinâmica na economia, coisa imensurável. Né? É isso que vai gerar a prosperidade. Mas essas reformas têm que ser patrocinadas pelo governo. Nós fizemos lá, eu participei no meu último ano de mandato, Zé Roberto, da reforma trabalhista, avanços extremos. Já estamos ouvindo falar da cúpula do PT e do próprio presidente Lula de rever a reforma trabalhista que nós fizemos. A reforma da Previdência também, que foi meia boca, mas que aconteceu em parte, e agora tem que acontecer uma reforma tributária para você tirar essa burocracia infernal que você tem, tá? Isso evita a sonegação, tá? Melhora a dinâmica das empresas, uma reforma administrativa que nós temos que fazer. E eu volto a dizer, eu não fui questionado disso, Roberto, mas a reforma mais importante que nós temos que fazer no Brasil é a reforma do judiciário, Zé Roberto. Não é possível que nós temos um poder que não é eleito, o Congresso Nacional é eleito, o Executivo, prefeito, governadores, presidente, são eleitos, e o judiciário é por concurso indicado, e são eles que mandam no país hoje. Tá? É inquestionável, a maior ditadura é do judiciário, a quem você não pode recorrer, já dizia Rui Barbosa no começo do século passado. Quer dizer, essas reformas precisam acontecer, porque nós queremos ter... Nós, eu já tenho 67 anos, mas eu quero ter um país melhor para a nossa próxima geração. Tá? E, infelizmente, as pessoas erram porque escolhem mal os seus representantes.
Não temos mais tempo. O Edivaldo diz aqui sábias as palavras desse entrevistado. Esse entrevistado é o Alfredo Kaifer, ex-deputado federal. Não temos mais tempo. Muito obrigado, Alfredo, pela entrevista.
Obrigado, Zé Roberto. Obrigado pela oportunidade de falar com os seus ouvintes. E aproveito aqui, através dos seus microfones, desejar a todos um bom final do ano e que 2023 seja próspero, que as pessoas tenham saúde e muita paz. Muito obrigado, um grande abraço.
11:49, intervalo, já voltamos.